Agora na Rádio CNM, entrevista.
Vamos começar o nosso passeio pelo Brasil, dando uma chegadinha em Pernambuco. Respeito muito Pernambuco. É uma terra bonita, tem belas praias, né? E excelentes prefeitos, como é o caso do nosso amigo aqui, Jaziel Gonçalves Lages, que é prefeito do município de São José da Coroa Grande. E eu me antecipei e já disse, eu quero uma coroa dessa, mas com pedras preciosas. Algo que me resolva financeiramente até o final da vida. Será que eu consigo? Bom dia, prefeito.
Bom dia a todos, rádio ouvinte, principalmente da Confederação Nacional do Município. Com certeza consegue, no município, nosso município se consegue tudo.
Mas aí tem que entrar no mar.
Agora tem que... Exatamente. Além de entrar no mar, tem que levar alguns dividendos financeiros para que possa deixar lá e trazer a coroa.
Ah, rapaz, mas o homem é vivo. Ele está aqui acompanhado do secretário de turismo e já disse o seguinte, se não for turista lá, o culpa é ele.
É verdade.
É o Sérgio
Arouxa.
Prefeito, então vamos começar a rodar pelo seu município. Primeira pergunta que eu lhe faço, seu município tem 20 mil habitantes, mas, como acontece com boa parte deles, tem muito mais que isso e a culpa é dirigida ao IBGE por conta do censo, que foi uma metodologia interna que não foi feita em loco. E aí, qual seria a sua população real, na sua estimativa?
No mínimo, o mínimo, 28 mil habitantes.
De 20 para 20, o senhor está perdendo 8 mil habitantes.
8 mil habitantes.
Ah, isso é uma bela grana no FPM.
Muito, muito.
E... para que o ouvinte que não é da área do municipalismo entenda, o FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. E de acordo com o número de habitantes, ele recebe um percentual. Está perdendo uma bela grana por ano, então, né?
É, a gente fez uma previsão no ano. O ano passado, um prejuízo que o município está tendo é em torno de 9 milhões. Para um município hoje que tem essa conta dessa população, a gente tem perdido em torno de 9 milhões, foi o orçamento levantado lá.
Como fala lá no Rio Grande, na punilha que estão os municípios, perder esse valor todo é bravo, né?
É, olha, hoje, infelizmente, todos os municípios brasileiros vêm atravessando um momento tão difícil que todos os prefeitos que assim estão como prefeito nesse momento, está só para administrar a folha.
Sim. O senhor é prefeito de primeiro mandato?
Primeiro mandato, tem 4 mandatos de vereador e tem essa experiência, uma triste experiência que a gente está levando.
É, eu tenho que lhe fazer a mesma pergunta que eu repito para os prefeitos de primeiro mandato. O senhor foi eleito, acordou no dia seguinte após a sua assunção ao cargo?
Sim.
Devendo quanto? O senhor ficou milionário na dívida, quanto?
16 milhões e 400.
Eita. Está conseguindo pagar nesses 2 anos que passaram?
A gente conseguiu pagar algumas indenizações indenizatórias e precatórias em torno de 4 milhões e 700 mil.
Haja sangue, né?
Muito, muito. E outra coisa, né? Quando é início de mandato, a gente vai na emoção, pensa que pode tudo. E tenho certeza que todo prefeito de primeiro mandato, principalmente de município do interior, ele a primeira coisa que quer é dar emprego. Todo mundo quer trabalhar e a gente vai nessa onda e termina mais tarde a gente sentindo este grande prejuízo que vem para o administrador, para a administração e para o município. Agora, a gente entende que uma crise política que se tornou financeira no país e tem destruído todos os municípios. Município que vive praticamente de FPM, hoje não tem mais condições de andar. A previsão...
Nenhuma condição. Não,
se continuar...
Não sobrevive, né?
É, se continuar do jeito que está, com poucos dias o município fechará as portas. A gente ainda tem sorte aqui, Sérgio.
Tairo.
E Tairo, é o seguinte, se não fosse a CNM ainda, a gente estaria com o município todo fechado. Muitos municípios já teriam decretado falência. Uhum. Porque a gente tem um órgão aqui, né, tem uma entidade que luta pela gente aqui em Brasília. E muito, o ano passado mesmo, assumi 2017, e a nossa luta aqui, a gente tem alcançado muito sucesso. Mas é preciso a gente estar todo mês, toda semana, aqui em Brasília. E isso é desgastante tanto para o gestor, como desgastante financeiramente para o município.
Com certeza. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, prefeito, mais uma.
Sim.
Tem alguns prefeitos saindo aqui bravos comigo.
Pode fazer.
Esse cara só faz pergunta para atacar, às vezes não é atacar, para esclarecer. O senhor tem quantos funcionários? Na folha?
Na folha da efetivo, temos 396 e contratados e comissionados temos 420, então 700 funcionários.
O senhor tem mais contratados do que na folha?
Aonde a gente, a administração passada fez um concurso público lá e o Ministério Público e o Tribunal de Contas suspendeu ele. E a gente está tentando cancelar ou ouvir o Tribunal de Contas, que ele possa dar um parecer ou favorável cancelando o concurso para que a gente possa realizar.
Na realidade, o senhor tem mais de 700 funcionários.
É, 700 funcionários.
Não é muito?
Muito. A gente está trabalhando para ficar no máximo com 490 funcionários.
E o ruim é cortar na própria carne. Né?
Difícil.
Até porque o senhor deve acabar lá, se o município deve ser o maior empregador. Né?
Sim, sim.
A gente aí, como é que faz? Como é que demite gente? Um político demite gente?
A gente tem uma fonte de renda.
Conta com a compreensão do povo.
Muito difícil. É muito difícil. Agora, que é melhor cortar na carne, que haja um prejuízo maior. Não para o prefeito, que o prefeito um dia vai sair e ver outra gestão, mas para o município.
Sim. Agora deixa eu entrar nos temas principais do município. O senhor tem um hospital próprio lá ou tem um hospital na cidade?
Tem um hospital, uma unidade mista.
E na cidade, seu município?
Na cidade.
E é do município, não?
Do município.
Do município?
Do município.
Me explique como é que o senhor sustenta isso.
Primeiramente Deus e a vontade.
O senhor tem quantos leitos nesse hospital?
Temos 16. Mas aí não tem internação, não. Aí só temos emergência. É unidade mista.
Urgência e emergência só.
Urgência e emergência.
Não tem média nem alta complexidade.
Não.
Aí o senhor manda...
É para Recife, Palmares, Caruaru.
Qual é a distância que dá isso?
120 quilômetros para Recife, 134 quilômetros para Caruaru e 72 quilômetros para Palmares. A gente temos hoje 8 ambulâncias. 3 que rodam nos distritos e 5 que rodam na sede fora do SAMU. E isso gera só de combustível mensal, estamos gastando com a saúde do nosso município 59 mil. Só o combustível.
Até
fora.
A ambulância ou terapia se chama isso.
Isso.
Que loucura. Agora, o senhor está gastando quanto em saúde lá? A Constituição determina 15%.
32%.
32%?
O outro ano fechou em 32%.
Até agora o senhor está em segundo lugar aqui, porque até agora o que eu tinha aqui dos prefeitos que já ouvi, e a gente já ouviu muitos prefeitos aqui, o máximo foi
44%.
32%. Agora, além. É, quer dizer, urgência e emergência, o senhor atende lá.
Sim.
Média e alta complexidade, o senhor leva para fora.
Isso.
Educação. O senhor tem quantas escolas municipais e quantos alunos?
4.208
alunos. A maioria é a cidade ou a maioria é a zona rural?
Hoje, 30% é zona rural, 70% da zona urbana.
O senhor tem quantos quilômetros de estrada vicinal? Né? Viu que cara chato? Eu pergunto tudo, não. Tá vendo, senhor?
Temos lá de estradas vicinais, dá 36 quilômetros. É pequeno.
Ah, é pequeno?
É pequeno.
Então, o gasto não é muito alto
no
que traz aluno?
Não.
Temos agora, 11, como é que 36. O senhor mantém essas escolas todas, esse monte de alunos? Tem creche?
Não. Por sinal, o que acontece aonde o FNDE e a própria, o MEC... que nos obriga a ter creche, e até hoje a gente não foi contemplado ainda com creche em nosso município.
Anunciaram 6 mil creches há um tempo atrás.
Né? Mas São José da Coroa Grande, infelizmente, não faz parte desse contexto.
E hoje, aí, como é que faz o pai e a mãe trabalhadores que tem filho pequeno?
Até o momento, pedindo a Deus e trabalhando.
Não.
Não tem que fazer. E primeiro, o próprio município não tem condições de construir uma creche e manter ela. Que eu fazer isso aí, meu já é deficitário na questão educacional. Nessa questão de creche. E se a gente for...
Sim, o que o MEC tem a merenda escolar que tem que pagar.
Sim, a merenda escolar, transporte.
36 centavos tem que pagar, completar o restante.
Isso. E outra coisa, uma coisa que eu acho me entristece, é onde não entra nos 25% é os fardamentos dos alunos, que muita prefeitura a gente dá o fardamento. Sim. E isso não entra nos
25%. 25% de educação o senhor está gastando quanto?
Gastei
27%.
Foi.
Até que não está muito alto, é só 2% acima.
E a
aí tem o seguinte, né? É saúde e educação, o senhor está com quase 50% do que arrecada. Como é que faz para manter o resto? Paga a folha?
Agora, deixa eu contar uma história. E desde o início do nosso mandato, minha folha está 69, 62. E eu tenho que baixar ela para 49. Já fui multado 3 vezes pelo Tribunal de Contas. Agora, como a gente vem discutindo, a própria CNE vem discutindo, a MUP, lá no estado de Pernambuco, enquanto esses programas federais continuarem vinculados aos 54%, a gente nunca vai conseguir manter esse índice, 54%, outra coisa.
O senhor tem muitos convênios?
Sim.
Esses que o governo federal oferece?
Infelizmente.
Que faz o prefeito se apaixonar, mas ele depois não repassa,
é porque,
ou não corrige há mais de 5 anos
os valores. É porque esses convênios é igual o namoro.
É o quê,
presidente? É igual o namoro.
Por quê?
Você vai começar a namorar. Aí vem bem bonitinho, né? Que coisa linda.
Mas não chega no altar nunca.
Não vai chegar no altar. Você casou com ela. Aí quando vem, chegou no altar, terminou o altar. Depois que você sentiu o prejuízo que você levou.
Aí não tem como separar. Não tem divórcio.
Não tem como mais. É. Infelizmente, a gente já oferta isso à população.
Até porque acostuma a população, e aí como é que faz?
Como é que eu vou tirar? A gente lá, pronto, eu recebi uma mensagem agora que tínhamos um psiquiatra no município. E é um custo, a demanda é pequena para o psiquiatra. Como ele estava incluído no NASH, a gente tirou e colocou o pessoal cardiologista, que é a maior necessidade. O que acontece? Uma população que é o psiquiatra. E a gente atendia, pronto, lá, a questão de raio-x. A gente tem uma raio-x lá, mas o nosso município, a demanda é 20 raio-x. A gente pode fazer um convênio, isso é prejuízo.
E em crise, né, prefeito? Em crise tem que cuidar do coração do povo, né?
Porque... Muito. E o que mais a gente vê é infarto, é infarto. Até o prefeito tem que estar pronto, porque se não tiver cuidado, ele tem um infarto diferente.
Mas o senhor não tem ambulância de plantão especial
para
na porta. Né? Tem não, não,
não. Lá tem um Uno. Que é o de plantão que fica na minha porta, que é o meu. É. Um Unozinho mil.
Dá pra deitar no banco dele?
Dá nada. Dá pra deitar na mala. Quando abre, deita o banco, deita na mala.
Ah, recolher do banco, dá pra deitar.
É verdade.
Tá preparado pra fazer essa viagem assim, não?
Quero nem.
Tá cuidando do coração?
Muito.
Tem como fazer?
É porque meu coração já é apaixonado e não mexe, não.
É, não mexe, não?
O coração se apaixonou desde os 14 anos. E até hoje não tem problema, não, porque ele tá saudável.
2 anos de mandato hoje, qual é o seu pensamento a respeito do cargo de prefeito?
Desafio muito grande. Tristeza.
Por não poder. Tristeza, mas não com os seus, com o seu município.
Não. Tristeza por não poder fazer o que a gente imaginava, como eu sou natural do município. A burocracia dos convênios, de projetos, de emendas que são liberadas, principalmente de respeito à Caixa Econômica. Os entraves que tem isso. Tem prejudicado o município. Qualquer besteira entra no cálculo, você não pode ser contemplado. E isso tem prejudicado demais o município. Enquanto não houver, Tairo, o encontro de contas também aqui da Previdência, o município vai continuar inadimplente e não vai ter condições de manter. Porque eu peguei um município com débito de 5 milhões de reais, parcelado. Eu pago uma parcela de 244 mil. Como é que a gente vai manter isso?
Vai usar o quê? O que sobra?
Isso.
Agora, o senhor vai estar.
Agora, a felicidade. A tristeza, mas a felicidade. É poder estar contribuindo com a sociedade.
Isso
poder
é
estar vendo.
É importante, com certeza. Isso. Todos nós temos um compromisso onde vivemos, né? Onde nascemos e vivemos.
Isso. E eu sou natural daquele município. A gente trouxe agora Sérgio Arruxa. Ele é um expert em turismo, já tem uma bagagem muito grande no município de Jaboatão dos Guararapes, do maior município. Olinda, Gravatá, Abreu e Lima, são municípios grandes, grande porte. E eu convidei ele como amigo, ele aceitou o desafio para que a gente pudesse alavancar, para que a gente pudesse ao menos mostrar a cara do turismo e pudesse ali criar nova fonte de renda, criar o desenvolvimento que é a maior necessidade, que é a maior fábrica hoje do nosso país, é a fábrica da indústria do turismo, né? e a gente precisa inovar.
Qual é a atração que o senhor tem lá, que o senhor não falou até agora?
Vou falar. Vou falar agora. Vou
perguntar para o secretário, porque ele vai contar, vai dizer que é o céu.
Vou começar. Não, mas não é diferente, não. Lá temos 16 piscinas naturais.
Quantos?
16 piscinas naturais. 16 piscinas naturais. Temos o encontro do Rio Una, que é a
Pode levar sabonete, sua banha, levar toalha para secar?
Tudo. Toalha, mas sabonete não vai saborar, até porque.
E aí?
Temos o encontro do Rio Una com o mar. É muito bonito a foz do Rio Una.
Sempre é bonito. Certo?
E além do mais, a gente temos no país 44 espécies de mangue. Né? E temos 7 concentradas na única cidade do país, que é São José da Coroa Grande, onde estamos junto com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, tentando convênio para que possamos explorar isso e divulgar.
Mas mostrar. O Sérgio Arouxa aí está dando conta do
mercado, porque Sérgio,
tá conseguindo promover.
Sérgio está assumindo agora.
Está na frente dele, pode falar à vontade agora.
Mas ele está.
Ele não pode dizer nada, está desligado o microfone.
Ele está há 30 dias lá.
30 dias?
30 dias. E já sentiu a dificuldade e sabe o desafio que está
passando. É recente, então.
Recente.
A vassoura nova tem que varrer bem.
É.
Não é assim que dizem da vida da gente? Chegou a vassoura nova, trata de varrer.
Lá a gente tem uma casa grande onde morou o vice-presidente da República, de 34, o ex-governador de Pernambuco, Estácio Coimbra. Né? E essa casa grande mora muito escravo, não foi? Tem uma senzala também lá.
Sim.
E a gente está começando a tentar explorar isso aí.
Recuperar.
É, temos uma ruína da igreja jesuíta e temos um importante. A zona turismo rural, que lá temos, como não é propício o solo, que é mais no Maranhão, é mais no Pará, a plantação de açaí. E lá temos a plantação de açaí.
Açaí lá?
É. E isso a gente tem levado, era pequeno, já cresceu mais, e a gente tem divulgado, muita gente, uma pessoa de outro estado, estão indo comprar lá. E a gente está aproveitando para colocar nessa rota turismo rural. E outra coisa, atrativo turístico. Esse aqui não falta mesmo.
Quer complicar minha vida falar em mulher.
Não, mas eu tô. Não é pra você. É pra olhar. Que é o importante de tudo é você chegar lá, ó, ter uma boa impressão.
É como chama? É colírio.
Imagina, chega lá, olha só o prefeito, eu sei que eu sou bonito.
Mas é isso, secretário do turismo, prefeito São. Não, José.
Jaziel. São José da Coroa Grande.
José da Coroa
Grande. Terra das piscinas naturais.
Terra das piscinas naturais. Eu vou lá buscar uma coroa dessa, botar no, na sala do meu apartamento.
E vai ter mais lagosta na telha.
É mesmo?
Grelhada, pulva,
é?
Camarão.
Produção alta.
E temos lá o Festival da Tainha, está convidado.
Tainha?
Tainha.
É um peixe gostoso. É
e o nosso secretário está inovando lá.
É mesmo? É?
Ele aproveitou o desafio.
Está invertendo o sentido da chuva, deixa eu ver para cima. Entendeu?
Mas pode.
Aqui a vantagem é isso, que a gente brinca, fica falando de coisas que são tristes, mas ao mesmo tempo brinca para descontrair
isso,
o ambiente.
Isso,
né?
É verdade.
Isso é importante.
Não, mas eu me sinto feliz também. Isso aí, eu não posso só falar de tristeza.
Não pode, não.
Muitas coisas que
o
eu pensava.
O senhor é obrigado isso, a não falar em tristeza.
Isso. E muitas coisas que eu sempre imaginava em realizar no município, que não tenho condições, e hoje eu estou tendo condições de fazer.
Sinta por dentro, mas ponha para fora a alegria de viver com os seus munícipes lá.
É. Todos os problemas que enfrentamos, todos eles têm solução. Nenhum problema a não ser a morte. Esse não é um problema, já dívida divina que já deixou conosco. E obstáculo que se faz, se torna nosso caminho, é para saber até que ponto a gente podemos superar. Se você parar no primeiro obstáculo, no segundo obstáculo, então não é digno de ter a função.
Presidente, quando eu fazia a cobertura no Congresso Nacional, que eu trabalhava na emissora de televisão aqui em Brasília, isso lá nos anos 80 e poucos, eu quase todas as noites eu ia para o Congresso e conversava com algumas pessoas, como o deputado Luiz Guimarães, Mário Covas, o então deputado Antônio Brito Filho, Nelson Jobim. A gente ficava numa roda conversando, né? E aí chegava a inteligência do deputado Luiz Guimarães e dizia para mim, o menino, me chamava de menino, não existem grandes problemas. Todos eles nascem pequenos. Nós é que não conseguimos combatê-lo.
Verdade.
E é verdade. Grande abraço.
Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade.
O pessoal da área técnica está todo aguardando para conversar sobre tudo e sobre principalmente vida.